temática. O que acontece é assunto.
Agora 27 para as 10 da manhã, 27 para as 10, temperatura de 30 graus até a gente conversar agora, né? Internamente aqui, antes de entrarmos no ar e em live também com a produção da Taline de Radaeli, sobre a questão das máscaras, né? A gente estava vibrando aí que estávamos quase também nos acostumando a deixá-las um pouco de lado, né? Pelo menos em alguns momentos, porque no geral a gente sabia que as máscaras vieram para ficar por um bom tempo, independentemente de fim da pandemia ou não, né? Porque o vírus, aliás, todo vírus que vem, ele vem para ficar na natureza. Pessoal, o vírus vem, vai, não. Todo vírus, pode perguntar para qualquer cientista, né? Todo vírus que se apresenta na natureza, ele vem para ficar, né? A gente vai ter que, a cada ano, aumentar nossas doses de vacina na nossa carteirinha, né? A gente pega a carteirinha, tem vacina para tudo que é, né? Para tudo que é doença, patologia, enfim. Aqui nos estúdios, bem-vindo o presidente da Coasa, feliz da vida, porque fechou 2021 com sucesso, um crescimento fantástico, né? Também falamos com ele na próxima sexta-feira, mais uma assembleia que reúne os associados para uma prestação de contas num belíssimo lugar lá. Parabéns pelo lugar lá que vocês têm, lá em Água Santa, que é a belíssima Gruta Nossa Senhora de Lourdes. É maravilha aquele ambiente lá, tem que preservar muito bem, né? E mesmo com a estiagem, tentar aqui, né, presidente, projetarmos um 2022 em nosso agronegócio. Com a gente nessa manhã, bem-vindo aqui, o Orildo Germano Belegante. Bom dia, Orildo.
Bom dia, Maculã, e nosso bom dia a todos os ouvintes.
Tudo tranquilo?
Tô tranquilo. Até eu queria... Quer dizer... Até me lembrei de uma questão aqui, Maculã, que eu tive na China em 2018. E que me chamou a atenção, na época lá, que eu achava que essas pessoas são doentes, né? Tem 10% da população na China, mais ou menos, 5 a 10%, que caminham na rua e estão no shopping, e estão no restaurante com máscara, né? E agora a gente entende o porquê disso, né? Porque toda pessoa que está com...
Tipo, problemas. Assim,
que tem uma... Está com gripe, por exemplo, lá, uma gripe. É, usa máscara em função de não... De proteger os outros.
Exatamente.
E também pessoas que têm uma certa imunidade baixa também, né? Ou sair de uma questão, de uma doença, coisa assim, se protegem, né? Em relação, porque as vias respiratórias é onde geralmente mais vai contrair essas doenças e o vírus, né? Principalmente o vírus.
Mas, Orildo, olhe bem. A nossa agricultura, quando você for passar em inseticida, herbicida, você usa equipamento para isso, né?
Também se explica um pouco isso, essa questão da própria medicina chinesa, que é muito avançada no mundo, né? Uhum. E trabalha com prevenção, né? Então isso é uma prevenção, né? Em síntese, hoje é uma prevenção. A máscara acaba sendo uma prevenção para quem está, para não contaminar os outros, se tem os sintomas, né? E também se tem uma imunidade baixa, vai ter que se proteger em relação a não receber, talvez, de alguém um vírus que possa debilitar sua saúde.
Nós falamos aqui com frequência, Orildo, de que quem se ama se cuida e cuida também dos outros. Porque eu duvido que alguém que se ama de verdade não tenha respeito pelo próximo. Então, se você se ama e se cuida, você também cuida o seu próximo. Esse é o amor universal que temos que ter e a cada dia alimentá-lo cada vez mais.
Com certeza.
Orildo, 2021, eu sei que para a Coasa foi um ano fantástico, né? Fala dos números para a gente aí.
A gente teve um crescimento praticamente em todos os índices, né? E aí que é importante. O importante é o crescimento em todos os índices, né? Não só num.
Por exemplo, que equilibrado
esse,
o negócio.
Esse ano, por exemplo, assim, crescer em faturamento era mais que automático, né? Porque nós saímos uns preços de produtos que praticamente dobraram, ou pelo menos tiveram um crescimento de 70%, 80%. Então, teve um crescimento aqui de faturamento também em função dos preços dos produtos agrícolas, né? Comprar um soja, ou vender um soja a R$ 100 e vender um soja a R$ 150 tem uma diferença. Então, esse faturamento tende a crescer em função disso. O nosso crescimento foi de 60% do faturamento e o nosso resultado também cresceu o mesmo percentual. Isso é importante. Agora, a base de todo o processo de gerar um faturamento, que é isso que é importante, né? É que nós também crescemos. Nós crescemos no recebimento de grãos, em sacas. em quantidades, isso que é importante, né? Em quantidades. Nós crescemos em venda de insumos, em quantidade, em área atingida, né? E nós também crescemos depois na área de pós-combustíveis, essas questões tudo aí também, venda de litragem a mais. Pós-combustíveis, TRR, as litragens a mais. Tudo isso, cresceu mesmo. Esse, o que mostra que cresceu é a quantidade vendida e a quantidade recebida. Isso sim mostra crescimento. E é aqui que nós se consolidamos cada ano mais, mesmo sem, nesse último ano, existir isso mais uma vez, sem investir em nenhuma nova filial, sem ter um novo negócio, nos mesmos negócios nossos, nas mesmas filiais nossas, nós crescemos em torno de 20% em relação ao volume e 60% em relação ao faturamento em reais, passando então de 1 bilhão de reais, que é uma marca histórica para a cooperativa, desejada, mas histórica realmente, e que com certeza isso alavanca a cooperativa para ter muito mais sucesso nos próximos anos.
É importante colocar aqui, Orildo, o seguinte, né? Quando se tem um crescimento concentrado, equilibrado, isso que chama atenção, porque eu tive um bom crescimento em 2021, tudo bem, mas são vários itens que englobam o crescimento, porque de repente você cresce 10% em 5 itens e fica 3, 4% nos demais itens. E aí fica um pouco meio pendenga na coisa, né?
Algum paga a conta do outro.
Exatamente,
né?
Eu acho que dessa forma não há
Isso também vale ressaltar que nós estamos fechando o balanço essa semana, tem lá a auditoria externa, tá lá para nós fechar o balanço essa semana. E os nossos balancetes que vêm gerando até agora mostram que todos os negócios da cooperativa, supermercado, pós-combustíveis, TRR, todos os nossos negócios, eles tiveram resultado positivo nesse ano. Isso é importante também, porque é isso que vale. No final, o que vale é o último número, sempre se diz, né? Não é tu mostrar um faturamento de 1 bilhão e não mostrar o último número, é o resultado, né? Uhum. Esse último número é positivo e muito positivo para a cooperativa em 2021.
Bom, são vários itens que fazem o panorama da economia e o crescimento da Coasa. Começando aqui pelo item que você falou aí, crescemos em recebimento de grãos. Olha que notícia bacana, porque você tem uma estrutura para receber muitos grãos, mas você se destaca primeiramente em crescimento no recebimento de grãos, é um fato marcante na história.
O foco da cooperativa hoje é, claro, não é que é o principal negócio, é a venda de insumos, prestar assistência técnica aos agricultores para que os produtores possam produzir mais, aumentar inclusive a capacidade produtiva dos produtores. Quando se fala aumentar a capacidade produtiva, é incentivar o produtor a produzir outras coisas que eles não estavam produzindo. Muita gente esse ano plantou trigo, esse último ano, 2021. Não plantava, triticale, aumentou a área de cevada. Então, é isso. Nós temos uma equipe técnica, temos insumos, e aí a produção é resultado, né? E nós temos estruturas da cooperativa, que hoje nós temos capacidade para armazenar mais de 3 milhões e 600 mil sacos de capacidade de armazenagem da cooperativa como um todo. É muito grão, né? E então, nesse sentido aí que gera toda essa capacidade de realmente... É foco, né? É foco. A cooperativa tem esse planejamento, tem esse foco e consegue daí buscar esses resultados. Nós, esse ano, 2021, vamos ultrapassar 5 milhões de sacas de produto recebido. Né? Nós tivemos uma grata assim, surpresa, até sabe assim, porque nós esperávamos 1 milhão de cultura de inverno e vamos chegar, estamos já passando 1.350.000 no ano passado de cultura de inverno, crescimento 35% de recebimento das culturas de inverno. E isso mostra o foco da cooperativa. Vários anos nós já trabalhava com o inverno, dá certo, né? Dá certo plantar inverno, gente, vamos plantar. Não tem que dar, o pessoal, alguns têm o discurso que inverno dá prejuízo, que trigo dá prejuízo. E a gente diz que nunca dá prejuízo. Nunca dá prejuízo. É só saber fazer bem feito. Tem certeza. E nós sabemos como dizer e como fazer bem feito para não dar prejuízo. Em relação a essas questões aí que mostram esse crescimento, esse faturamento. E nós temos hoje, por exemplo, quase todo esse trigo, por exemplo, que eu estou falando em culturas de inverno, está para ser... O faturamento acontece esse ano, né? Porque terminou em 2021 com esse trigo dentro de casa ainda, dentro armazenado, né? Comprado do produtor, mas ainda não expedido, porque o grande movimento de retirada de carregamento de trigo está sendo feita agora, nesses meses de janeiro e fevereiro.
No Temática ao Vivo, aqui no 107.7, também com você em nosso mundo digital, estamos conversando aqui com o presidente da Coasa, Urildo Germano Belegante. Urildo, você falava da questão do inverno. Ah, inverno não dá nada, dá prejuízo. Também se remete à questão do pessoal comentar de que adianta o soja ir a R$200 a saca se os demais produtos sobem muito mais do que isso. Também tem que saber negociar nesse ponto aí?
O produtor, é evidente que hoje nós temos que se preocupar com o custo, né? Temos Sim. que tentar comprar da melhor forma possível. Mas hoje o preço do grão subindo, a gente não precisa reclamar muito do preço do adubo subir, né? Porque hoje o produtor vai usar quantos? Vai gastar 7 sacas de soja por hectare, por exemplo, para comprar fertilizante, né? Então, o importante é que se ele produzir 50 sacos por hectare e o soja for a 200, ele ganha nos outros 43, né?
Sim.
Então, o importante é isso. Quer dizer, hoje em dia a gente se preocupa muito mais, às vezes, em reclamar do custo e, às vezes, não aproveita a oportunidade de vender um soja a 200, quando ainda não foi, né?
Mas vai chegar.
Mas o importante é ter o soja, isso que é mais importante. Então, hoje, eu acho que hoje na agricultura, nós como agricultores, nós temos que se preocupar, sim, em ter um custo quanto mais barato possível dentro da compra dos insumos, do manejo de solo, da palhada, botar palhadas, melhorar essa questão dos custos em relação a isso, melhorar a fertilidade do nosso solo. Então aqui temos que gastar para melhorar essa fertilidade com calcário, com adubos orgânicos e também com adubos minerais. E plantar, fazer uma plantabilidade muito boa e ter cobertura de seguro para o agro, acho que isso é importante para o produtor. É evidente que tem produtor que decide não se cobrir de seguro, quer assumir no peito, faz parte, toma risco quem quer, né? Pode tomar o risco. Se querendo tomar, pode tomar o risco, que nem esse ano. E depois é para torcer que o clima for favorável e nós consiga aproveitar bons preços. Nós temos um cenário de preços para o próximo ano, por exemplo, para mesmo as culturas de inverno que nós vamos plantar agora, nesse ano, e próprio soja, por exemplo, milho, nós vamos ter cenários muito positivos de preço já. Evidente que os custos também aumentaram, sim, mas os preços aumentaram também bastante. Então, tem oportunidade para o produtor continuar ganhando dinheiro, agora é evidente, né? Nós precisamos que o clima contribua para que isso possa ocorrer.
É verdade. Presidente, embora com mais uma estiagem, né? Mais uma estiagem no nosso estado aí, é possível a gente projetar alguma coisa para este ano de 2022?
A gente, nós temos certeza, se nós pegarmos nossos anos aqui, nossos últimos anos na agricultura, nossa região aqui, nós tivemos médias boas, fosse considerar em médias, né? Essa que é evidente que tem algum ano que deu uma estiagem um pouco maior, algumas regiões. Então, a gente tem que acreditar e confiar como agricultor que amanhã é outro dia, né? Então, a gente não pode. Eu sou dessa opinião, né? Esse ano a gente já passou, já não tem mais o que fazer, vamos colher o que tem, né? Nós vamos voltar a energia para o próximo ano, com esperança, com fé, que as coisas vão ser diferentes. Se nós não acreditar que não vai ser diferente, a gente nem vai plantar, por exemplo, né? Então, Sim. a gente não tem que botar muita fé, tem que confiar que isso realmente vai ocorrer. E aí, claro, e aí que nem eu estava colocando, tem que usar o manejo do solo, tem que cultivar, plantabilidade, seguro, né? Ou para o agro, ou seguro privado, fazer a nossa parte. E torcer que São Pedro faça dele para que nós continuamos ter uma média de produtividade boa, né? Isso que é importante. Podemos ter uma super safra, não tem como prever hoje, né? O que eu acredito que muitas vezes dizem, né? Aquele ditado que o raio não cai geralmente no mesmo lugar duas vezes. Então, nós temos, ou pelo menos estão seguidas, né? Então, geralmente é isso. Depois de uma laninha, vem uma linha, então as coisas devem mudar. Mas o importante é, assim, que hoje nós estamos na agricultura, e a agricultura vive disso, né? Vive desses ciclos. não é de agora, não é da primeira vez, não vai ser a última. Nós temos que estar também sabendo, tendo um estado emocional e também se preocupando, se proteger economicamente, para que a gente consiga passar por isso e, com certeza, bons dias, melhores dias virão.
Oildo, andando pela região através da nossa série Aqui é Meu Lugar, a gente colheu muitas informações sobre a relação que tem a Coasa com seus associados e com a comunidade de uma forma geral. Em relação aos associados da Coasa, duas questões aqui que eu anotei, que o pessoal comenta muito, além de todo o processo que tem, que envolve a Coasa hoje, a questão aqui da Coasa no envolvimento na produção leiteira, que está crescendo muito, e o pessoal está muito contente com a Coasa presente também nesse setor importante para a nossa economia.
Hoje em dia, o processo de diversificação na agricultura de produção é importante. Se fala de trigo, por exemplo, nos grãos, a gente vai falar do leite na área de produção animal, o que a gente pode fazer. Então, geralmente, a gente hoje, onde a cooperativa bota a mão em relação à produção leiteira, bota para ajudar o produtor a produzir. Então, o produtor de leite, que é produtor de leite da cooperativa, da Coasa, através do nosso, que nós somos sócios da CCGL, e aí o leite da cooperativa conveniado vai para Cruz Alta, quem fornece leite para a cooperativa, o pessoal tem certeza absoluta que tem uma assistência técnica muito eficiente, muito próximos, desde controle de qualidade até custos de produção. Então, isso sim, é um acompanhamento mesmo, assim, junto às propriedades. Aquelas que quiserem, que tem gente que não quer também, né? Mas aquelas que quiserem, a Coasa está junto mesmo para ajudar os produtores a produzir mais, a terem lucratividade na atividade. E também mostrando, porque se hoje, por exemplo, também, né, o leite está tendo custo alto, né, não tem pasto, porque não tem, né,
tem silagem.
Silagem de má qualidade, a produção talvez caia um pouco. Sim, hoje talvez a situação leiteira não esteja tão boa, mas vamos fazer a média, vamos lembrar dos momentos bons, né? Então, é isso que isso também, acho que quando você tem esse histórico, quando você tem esse controle de custos, você também mostra para o produtor que é uma passagem, nós estamos passando por um período, nós não estamos num período que vai continuar para o resto da vida, né? Então, é assim que nós temos que ter essa ciência e que hoje, com certeza, nós queremos aumentar muito mais ainda a Maculã, a nossa captação de leite junto aos produtores. E nós estamos pedindo, inclusive, que o pessoal da área da Fábrica de Ração, os vendedores, o pessoal que atende a Fábrica de Ração, nossos consultores da área de ração, também incentivam os agricultores a serem produtores de leite da cooperativa. Porque não é só entregar o leite para a Coasa, é também ter uma assistência de qualidade na área da produção para que ele possa melhorar a sua capacidade e melhorar a rentabilidade na propriedade.
Urildo, vira e mexe, a gente se depara com assuntos bíblicos. A gente lembra aqui do Egito, na época o Egito produzia muito bem, os 7 anos de carência, os 7 anos de pobreza. O que que a gente tira disso tudo, né? Quando a gente tem uma produção, uma safra boa, que a gente sabe investir bem. Para depois, quando vier a estiagem, a gente saiba ter os recursos. Dessa forma, hein?
É isso aí. A gente tem que esperar um ano difícil. Não adianta, isso faz parte, você trouxe a realidade do Egito, né? E é isso, né? Isso já não é uma questão. Até eu tive a oportunidade de ir para o Egito e escutar isso lá, né? O Rio Nilo baixava muito, né? Faltava água, aí ficava muito seco e não podiam produzir aquele período lá, tinha que guardar.
Exatamente.
Porque um dia ia chegar aquele período do Rio Nilo.
Sabedoria da natureza.
Ter pouca água, né? Porque o Rio Nilo nasce lá na África, né? Então. Mas assim, é uma realidade, né? Nós, como agricultores, sabemos isso já, né? E convivemos com isso e é nesse momento também, a gente sempre fala, hoje é importante também, hoje, isso não extingue, por exemplo, a questão do apoio aos produtores nesse período, apoio governamental, apoio para um processo de crédito de emergência, as questões aí também não extinguem, porque, de fato, nós estamos fazendo uma cultura a céu aberto. Nós não temos que assumir todos os riscos, né? Isso também é importante que fique bem claro. Estou falando aqui que a gente tem que, como cidadão, como produtor, como talvez saber entender que isso um dia vai vir. E daí saber aceitar isso nesse momento, e para passar por isso de forma com uma estrutura até emocional boa, para conseguir tocar a vida para frente, porque isso é importante, porque para não ter outras intempéries de comportamento, coisa assim, que possam nos atrapalhar mais. Mas é fundamental que hoje, nesse momento aí, também os próprios governos federal e estadual olhem para isso, porque a agricultura tem esse risco de ser uma atividade totalmente de céu aberto, e esse ano com uma sendo muito severa, né? Bastante severa em todo o sul do Brasil, principalmente aqui na nossa região.
Na próxima sexta-feira, presidente, mais uma assembleia que reúne os associados, e certamente bons assuntos para serem discutidos aí em Água Santa, lá na belíssima Gruta Nossa Senhora de Lourdes.
Sem dúvida nenhuma, nós temos que fazer uma assembleia extraordinária, porque hoje nós temos uma obrigação estatutária em relação a mandatos de direção, e também até para reunir os agricultores. A gente sabe hoje que tem toda a situação da pandemia, nós vamos realizar essa assembleia com todos os cuidados possíveis, né? Em termos de uso de máscara, todos os cuidados que o pessoal já tem, já são noticiados. E o almoço é um local aberto, tu mesmo falou, lá na gruta, né? Totalmente, não é no ginásio, assim, lá no meio do mato, vamos dizer, né? Quase, né? E aí a ideia é distanciar bastante as pessoas e terminar, e o pessoal já não tem, já ir para casa, vamos dizer assim, não ficar muito tempo, já que realizar esse evento. Então, nós vamos com todos os cuidados manter essa assembleia. Nós temos vários eventos que começaríamos a fazer na semana que vem, que os reencontros, né, da nossa família com a ASA, que nós fizemos eventos em todas as filiais, com janta, e daí explicando o que é a cooperativa, tendo uma... Tem evento, o pessoal já vinham fazendo todos os anos. Agora, com a pandemia, nós não fizemos, então agora, para a semana que vem, estava previsto reiniciar, nós estamos cancelando esses eventos nas filiais. Porque são eventos mais fechados, entre um ginásio, um salão. A assembleia já é diferente, já é um evento fechado para a assembleia, mas sem almoço, sem nada. O almoço vai ser lá no local aberto. Então, mas mesmo assim, nós gostaríamos que as pessoas que se sintam à vontade participem, aquelas que talvez não sintam à vontade, infelizmente, é bom que se cuide realmente, mas que nós vamos então fazer essa assembleia e convidamos aí os associados de toda essa nossa região aqui de Marau, que possam participar.
Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui nos estúdios e ao vivo também nas redes sociais. Boa sorte, que tenhamos juntos um ano maravilhoso, em todos os sentidos.
Com certeza, vamos buscar, mesmo com as intempéries, e hoje sempre assim, as dificuldades vêm para nos ensinar e nos ajudar também. Temos que ter esse entendimento e, com certeza, com essa força aí, torcer que realmente a luz divina nos proteja e nos continuamos cada dia mais fortes. Muito obrigado pela presença, pela oportunidade aqui.
Obrigado, presidente. Conte com a gente. Faltando 5 para as 10, 30 graus, já voltamos.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.